E o Dr. Gonçalo Pires, o que disse foi aquilo que o Sr. Deputado referiu, ou seja, participou ou não participou, mas também disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, ele não comunicou ao Ministério das Finanças, digamos, a questão da indenização. E, portanto, o Ministério das Finanças não sabia da questão da indenização e, portanto, o Ministério das Finanças não, uma vez que essa questão da indenização devia, eu já tive o cuidado de dizer isso há pouco, devia, de facto, ter sido comunicado ao Ministério das Finanças, até porque tem um conjunto de condições precedentes, nomeadamente o facto de ter que ir a uma Assembleia Geral, a questão da saída da doutora Alexandra Reis, uma vez que não era efetivamente uma renúncia, era uma figura que de facto não existe no Estatuto de Gestor Público, e o Estatuto de Gestor Público aplica-se, de facto, neste caso. Nós, de facto, queremos saber, mas o que é certo é que o Ministério das Finanças, de facto, não soube da questão da indemnização.
Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, há duas questões que eu gostaria, se o Sr. Doutor pudesse, dar aqui um esclarecimento mais cabal. A questão do hub, Sr. Doutor, eu não lhe disse que foi negociação sua. O que eu disse é que era um tema com uma importância tão relevante, manter ou não o hub é a mesma coisa que dizer mantemos ou não a companhia, e o Sr. reportou isso para um período antes da sua chegada à Secretaria de Estado do Tesouro, que é verdade, naturalmente, mas quando se pega num dossiê desta importância, o tema do hub é o que certamente mais deve saltar à vista, porque, volto a dizer, implica ou não a continuidade da empresa. Ponto final. Sem o hub, a empresa não sobrevive, independentemente dos apoios que o Estado possa dar. A segunda questão, em que o Sr. tocou numa parte, mas esqueceu a outra, foi as declarações tidas nesta comissão pelo CFO Gonçalo Pires, em que não reporta, isso já sabemos, já nos disse e agradeço essa resposta, não reporta ao Ministério das Finanças este caso e devia reportar, só pelo que o senhor disse hoje, amanhã Gonçalo Pires já não devia ser CFO da TAP. Isso é um dado adquirido e acho que estamos de acordo. Sonegou informação ao Ministério das Finanças. Agora, não acha estranho, e foi isso que eu lhe perguntei que não me respondeu, um CFO dizer aqui abertamente que não conhecia, não participei, não negociei e não elaborei o acordo de Alexandra Reis? E depois vem a engenheira Christine Weidner dizer que sabia daquilo porque até foram mantendo conversas informais.
Muito bem.
Doutor, a questão que eu lhe coloquei é como é que se pode trabalhar com o administrador financeiro da empresa, com o Ministério das Finanças, ou seja, com a tutela financeira da companhia, quando ninguém sabe nada. Um não sabe porque, deputado, alegadamente não sabe,
tentarmos fluir
o que ninguém se acredita ser possível, e o Ministério das Finanças não sabe porque o CFO não contou. Então, aliás, isto é ou não é incompetência?
Muito bem, muito obrigado. Faz favor, Dr. Miguel Cruz. Senhores deputados, deixem isso comigo, se faz favor, peço-vos que deixem essa questão comigo. Tal e qual como nós não podemos condicionar as perguntas e não podemos condicionar as respostas, nem ser persuasivos, nem coagir o que quer que seja em termos de perguntas, nem em termos de respostas, há aqui um processo também de equidade. A tolerância que eu vou dando a uns grupos parlamentares, darei com certeza também a outros grupos parlamentares. E, portanto, eu saberei gerir essa situação devidamente. O que agradeço aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, é que nestas interpelações sejam objetivos, para além daquilo que é o tempo, que foi o tempo, que são os 5 minutos da segunda ronda, que sejam objetivos pragmáticos e que também quem responde da mesma forma o faça. Muito obrigado.
Senhor deputado, de uma forma muito direta em relação à questão do hub dos 30, e a questão dos 30 anos. O hub é um tema importantíssimo, é um tema absolutamente essencial e estamos totalmente de acordo. O que também me parece que é absolutamente essencial era que, quando eu chego à par pública, está um parasocial e uns compromissos estratégicos a ser negociados e, portanto, aquilo que para mim, obviamente, é a referência importante é que no âmbito desse acordo o hub seja garantido e seja sustentado. E, portanto, eu terei uma tendência para dizer que, obviamente, a questão da manutenção do hub é um tema absolutamente essencial, seria no acordo anterior, seria neste acordo. A única coisa que eu não lhe consigo dizer, e digo com toda a candura, Sr. Deputado, eu vi isso na altura, a discussão do tema do hub, e, portanto, aquilo com que passamos a gerir o tema do hub é o parasocial que é assinado em 2017. Portanto, estava a perguntar sobre o parasocial de 2015 e eu espero sinceramente que estivesse lá a manutenção do hub por 30 anos, mas quer dizer, do ponto de vista daquilo que foi a gestão que nós tivemos que fazer, eu recordo-me perfeitamente ter visto o documento e o documento foi visto na preparação de todos os trabalhos em 2017, mas com certeza que não me recordo e portanto não posso responder outra coisa que não seja não me recordo. Em relação à questão do CFO, o CFO que não conhecia, não participou e não apresentou. Senhor Deputado, eu isso não consigo comentar porque eu não sei exatamente como é que eles funcionaram, não sei exatamente como é que as coisas foram feitas, com que envolvimento foi feito. É isso que tem vindo a ser discutido aqui e obviamente eu não tenho pronúncia sobre essa matéria. Agora, claro está que aquilo que eu posso dizer é o CFO não nos comunicou a questão da indemnização. Mas também, e eu tenho sempre este problema a dizer isto, porque isto tem sempre uma condição precedente, porque eu tenho sempre este problema que é a indemnização, tenho sempre esta questão que é, não há indemnização se houver renúncia, se há renúncia aplica-se o Estatuto de Estado Público, a indemnização deve ser aquela que está prevista no Estatuto de Estado Público. Sei que muito claro nisto, esse é claramente o meu entendimento. Aplica-se o Estatuto de Estado Público e, portanto, isto tem um determinado referencial. Mas, portanto, não nos foi comunicado o valor da indemnização e não foi comunicado pelo CFO, mas também é importante ser claro que estes temas, quer a Assembleia Geral, quer depois a questão da indemnização que estaria associado à saída da engenheira Alexandra Reis, estes temas tinham que ser objeto de comunicação formal. E a comunicação formal é pela TAP, não é pelo CFO, é objeto de comunicação formal.
Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltando aos 55 milhões, 16 de julho de 2020, após a reunião do Conselho de Ministros que aprovou esse decreto-lei que o Sr. Doutor citou, foi o Sr. Doutor Miguel Cruz que deu a cara e disse que o decreto-lei autorizou o Estado a adquirir pelo montante de 55 milhões de euros as participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias. E por isso, já percebendo que pelos vistos não se lembra ou não sabe como é que se chegou aos 55 milhões de euros, eu pergunto-lhe quem é que do lado do Governo indicou, quem é que recebeu essa informação sobre os 55 milhões de euros. Porque mesmo que nos diga que foram os advogados a negociar, depois não foram os advogados que colocaram a informação aí, ou que a passaram ao Conselho de Ministros, etc. Por isso, quem é que do lado do Governo recebeu essa informação e passou a informação ao restante Governo? E perguntar-lhe também, será apenas o Ministério das Infraestruturas que estava neste processo? Assumo que não. E por isso, assumindo que não, pergunto-lhe quem é que do lado do Ministério das Finanças estava a acompanhar quer estas negociações, quer o resultado do valor final dos 55 milhões de euros. São essas duas questões sobre os 55 milhões de euros. Pois, há pouco falámos sobre a impossibilidade, digamos assim, ou a não utilidade de fazer um empréstimo com garantias do Estado em 2020, mas depois aqui no fim de 2021 a TAP começou a operação, que depois ficou concluída uns meses depois, de pedir um empréstimo a dois bancos com garantias de 90% do Estado. E eu pergunto-lhe porque é que a TAP só o fez depois do Estado já ter nacionalizado a companhia, basicamente. Em terceiro lugar, sobre o plano de reestruturação, uma das perguntas que lhe tenho que fazer relativamente ao aumento de partilha de perdas, que o Sr. Deputado Paulo Muniz há pouco também perguntou, eu não fiquei com a certeza, podia estar distraído, da sua resposta relativamente àquelas duas propostas de duas empresas britânicas que chegaram para dar apoio à reestruturação e financiamento da TAP. Eu também vi essas comunicações, vi que as reencaminhou para a pública, a TAP, etc. Mas queria saber se aquilo teve algum seguimento ou não, porque efetivamente a mim parece-me que não e eu gostaria de saber porquê. E em segundo lugar, a outra recomendação da Comissão Europeia era não só aumentar essa partilha de perdas, mas também arranjar aqui novos fresh money, novos investidores privados. E eu gostaria de saber se o Governo fez algum esforço para isso. E antecipando já a resposta, se não me levar a mal, que tem sido, naquela altura ninguém poria um cêntimo na TAP, etc., o que me têm dito. Mas, por outro lado, o que nós também conseguimos aqui ver a 16 de novembro de 2021, na resposta oficial às questões da Comissão, de outubro, no ponto 3 diz, as autoridades portuguesas gostariam de enfatizar que a TAP já foi abordada por potenciais novos investidores com interesse em adquirir uma parte da empresa, mas que o Estado não o quer fazer antes de ter o plano de reestruturação aprovado. E, por isso, efetivamente, interessados já havia. Podemos é depois discutir se que isto não é, obviamente, uma coisa de curto prazo e não se faz num mês ou dois. Mas gostaria de saber que esforços é que houve do lado do Governo para trazer novo capital privado. Relativamente à recompra de 2017, eu gostaria de lhe perguntar como é que vê duas coisas. O primeiro é o facto do empréstimo obrigacionista, que era de 120 milhões, passa a ser 90 mais 30, não é? 90 do lado da Azul, mais 30 milhões do lado do Estado. O Tribunal de Contas considera isso maiores responsabilidades do lado do Estado na capitalização da empresa e uma maior exposição aos riscos. E também o facto daquele prazo de 30 anos supostamente desaparecer, o que, a meu ver, faz com que, na prática, aquilo passe de uma alegada também capitalização para um empréstimo. Gostaria de saber como é que vê estas duas críticas do Tribunal de Contas. Em terceiro lugar, relativamente às cartas de conforto, que muitos já foram aqui faladas até hoje na audição da Economia, o Tribunal de Contas diz uma coisa interessante que eu não ouvi lá no pouco que ouvi da Comissão e também não ouvi aqui, que diz, após o novo acordo, o novo já o de 2017, aquele que também já se falou há pouco, a dívida financeira não garantida contraída pela TAP-SGPS, antes da reprivatização, foi classificada como dívida de risco de Estado, tendo sido remetida a cada um dos 8 bancos uma declaração aprovada em AG da Par Pública, reforçando as obrigações decorrentes das cartas de conforto de 2015, o que no limite torna a par pública a única responsável por aquela dívida perante as instituições financeiras. Por isso gostaria de perceber como é que responde aqui ao Tribunal de Contas, que diz que o novo acordo com os bancos reforçou as obrigações decorrentes das cartas de conforto de 2015. E por último lugar, perguntar-lhe também, já lhe tinha perguntado relativamente à nacionalização, pergunto-lhe também relativamente a 2017 se tem conhecimento de ter sido feito algum estudo, alguma análise custo-benefício de cenários, como a OCDE recomenda nestes casos de compras e alienações de participações sociais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz.
Em relação aos 55 milhões de euros, quem passou a informação, quem acompanhava, esta matéria era acompanhada pelos dois ministérios, era acompanhado pelo Ministério das Finanças, era acompanhado pelo Ministério das Infraestruturas. E além disso, obviamente, o tema era acompanhado por quem fazia, digamos, o acompanhamento do processo negocial, ou fez o acompanhamento do processo negocial com a Comissão Europeia. Portanto, incluindo eu próprio. A negociação foi feita entre advogados e, portanto, foram os advogados que fizeram a negociação. Nós não acompanhámos diretamente a negociação. O objetivo já foi aqui, digamos, mencionado. Quem é que passou a informação? Com certeza os advogados não comunicaram ao Conselho de Ministros. Os advogados disseram o resultado da sua negociação aos vários membros do Governo, quer do lado das finanças, quer do lado das infraestruturas. Incluindo eu próprio. Isto em relação à primeira questão. Em relação à questão do empréstimo, do só depois da nacionalização, eu se calhar, se o deputado me permite, eu saltaria só à outra e volto já a esta. A questão da proposta das empresas britânicas, se teve ou não teve seguimento. Sim, ela teve seguimento. Nós tivemos contactos com vários potenciais financiadores, e fizemos algo